Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, de 27 de outubro de 2015, às 17 horas. Convido o deputado Bispo Renato para secretariar os trabalhos da mesa. E solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Mensagem número 250/2015 do Poder Executivo, que encaminha projeto de lei complementar que dispõe sobre a racionalização nos juizamentos e execuções fiscais e regula inscrição na cobrança ativa do Distrito Federal. Mensagem número 252 do Poder Executivo, que encaminha projeto de lei que dispõe sobre atrativo de trânsito previsto no artigo 93 da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro de Autos Providências. Mensagem número 253/2015 do Poder Executivo, que encaminha projeto de lei que abre crédito suplementar à lei ordinária orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 24.700.000. Mensagem número 254 do Poder Executivo, que encaminha projeto de lei que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 18.366.133.000. Projeto de lei da deputada Thelma Ruffini, que altera e acrescenta o dispositivo da lei número 4.848, de 1º de junho de 2012, que dispõe sobre a destinação de espaço exclusivo para mulheres portadoras de necessidades especiais no sistema metroviário do Distrito Federal. Projeto de lei de autoria do deputado Lira, que dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições financeiras e estabelecimentos comerciais e industriais de congêneres em funcionamento do Distrito Federal fornecer ao consumidor comprovante motivo de indeferimento do pedido de crédito formulado. Projeto de lei de autoria do deputado professor Israel, que dispõe sobre a utilização dos agregados provenientes de resíduos reciclados nas obras e pavimentação com sistemas construtivos em concreto com argamassas ou argamassa executado ou contratado pelo Poder Público do Distrito Federal. Projeto de lei de autoria do deputado Rafael Prudente, que determina a obrigatoriedade da divulgação dos dados relativos aos veículos apreendidos por autoridade policial ou agente de trânsito sob suspeita de terem sido roubados ou furtados. Projeto de lei de autoria do deputado Rafael Prudente, que dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de cartazes em delegacia da Polícia do Distrito Federal, orientando a população sobre falsa comunicação de crime de contravenção e de outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Rafael Prudente, que determina o custo máximo pela perda do cartão ticket, estacionamentos, garagens assemelhados. Projeto de lei de autoria do deputado Rafael Prudente dispõe sobre a obrigatoriedade de empresas privadas que utilizam motocicletas para entregas, atendimentos ou transporte versus grafar o nome, o tipo sanguíneo, o fator IRH nos capacetes de segurança dos funcionários condutores no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei de autoria do deputado Rafael Prudente, que institui a meia-entrada em espetáculos teatrais, musicais, exposições de artes, exibições cinematográficas, culturais e esportivas para os profissionais de vigilância e segurança. Projeto de lei de autoria do deputado Rafael Prudente, que obriga a disponibilidade de espaços físicos para a instalação de portes de atendimento PROCON nos locais que especificam de outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Cristiano Araújo, que dispõe sobre diretrizes para o funcionamento dos parques do Distrito Federal. Requerimento de autoria do deputado Thelma Ruffino, que requer a realização de sessão solene dia 18 de novembro de 2015, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, 19 horas, em comemoração ao aniversário da Igreja Mundial de Taguatinga. Requerimento do deputado Lira, que requer a realização de audiência pública externa dia 3 de novembro para debater questões relacionadas à mobilidade urbana da região administrativa de São Sebastião. Requerimento de autoria do deputado Rodrigo Demarcio e outros, requer a realização de sessão solene de 28 de outubro de 2015 às 10 horas em plenário da Câmara Legislativa para o lançamento da Frente Parlamentar do Mercado Imobiliário. 37, requerimento do deputado Rodrigo Demarcio, que requer o encaminhamento de solicitação de informações à Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação. 2, requerimento de autoria do deputado Rodrigo Delmas, que requer o encaminhamento de solicitação de informações à Secretaria de Estado de Saúde para falta de medicamentos. Requerimento do deputado Rodrigo Delmas, que requer a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Social, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo, SEDESMAT, realização de audiência pública para debater sobre o plano de manejo Lago Paranoá. Requerimento de autoria do deputado Rodrigo Delmas, que requer a Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo, CDSMAT, realização de audiência pública para discutir sobre a implantação do Parque Prainha na região administrativa do Gama. Requerimento de autoria do deputado Rodrigo Delmas, que requer a Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo, CDSMAT, realização de audiência pública para debater as estruturas de áreas rural da região administrativa do Gama. Requerimento de autoria do deputado Rodrigo Delmasso, requer a Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle, realização de audiência pública e realização da Secretaria, convocação do Secretário de Estado de Gestão e Território Habitação do DF para debater sobre a situação dos diários públicos nos terminais rodoviários do Distrito Federal. Requerimento de autoria do deputado Rodrigo Delmasso, requer requer o encaminhamento de solicitação de informações ao DETRAN a respeito de fiscalização aos detentores do aplicativo Uber. Requerimento de autoria do deputado Rodrigo Delmas, requer o encaminhamento de solicitação de informação do Departamento de Estrada e Rodagem do Distrito Federal do SDF a realização de fiscalização aos detentores de aplicativo Uber. Requerimento de autoria do deputado Rodrigo Delmas, requer o encaminhamento de solicitação de autoria de informações da Polícia Militar do Distrito Federal a respeito de fiscalização aos detentores do aplicativo Uber. Requerimento do deputado Cláudio Abrantes, requer o requerimento, registro da criação da Frente Parlamentar de Defesa da Universidade Pública do Distrito Federal. Requerimento de autoria do deputado Liliane Roriz, que requer retirar a tramitação do projeto de lei número 576. Requerimento de autoria deputada Thelma Rufino, requer a tramitação conjunto do projeto de lei 585/2015, que altera a lei 4.423/2003, que institui o programa por obrigatoriedade de instalação de saneamentos bicicletas locais de fluxo público de projeto de lei número 397/2015. Requerimento da deputada Liliana Ruiz, requer encaminhamento de pedido de informação do secretário de Estado de Gestão do Território e Habitação sobre o projeto que especifica. Requerimento da deputada Celine Leu e outros, requer a realização de audiências externas no dia 11 de novembro de 2015, em Sobradinho. Requerimento de vários deputados, requer a realização de sessão ordinária externa no dia 9 de novembro de 2015, em Acho Fundo 1. Requerimento de autoria e deputada Thelma Rufino, que dispõe sobre a ampliação da utilização de veículos exclusivos de ônibus, táxis e vans para motores portadores de deficiência física no Distrito Federal de Outras Providências. Requerimento de autoria e deputada Roberto Negreiro e Cristiana Luz, requer a realização de audiência pública para discutir travamento institucional do Lago Paranoá. Requerimento de deputado Chico Vigilante, requer a realização de audiência pública de 23 de novembro de 2015 para debater a implantação do Parque Tecnológico Industrial de Saúde do Distrito Federal. 5. Requerimento do deputado Cláudio Abrantes, requer a solicitação de informação de ordem do Governo do Distrito Federal. Requerimento da deputada Liliana Ruiz, requer a tramitação conjunto do projeto de lei número 610/2015, 679/2015. Uma moção do deputado professor Reginaldo Vera, uma moção do deputado bispo Renato Andrade, uma moção do deputado bispo Renato Andrade, Celina Leão, uma moção do deputado Thelma Rufino, uma moção do deputado Vazinho de Arruz, 7 indicações do deputado Celina Leão, uma indicação do deputado Hélio Luiz, uma indicação do deputado Celina Leão e outros. Outros, uma indicação do deputado Luzia de Paulo, indicação do deputado Bispo Renato Andrade, 3 indicações do deputado Liliana Roriz, 2 indicações do deputado Chico Leite, 6 indicações do deputado Rodrigo Delmas, 1 indicação do deputado Gaciel Maia, 1 indicação do deputado Lili, 2 indicações do deputado Thelma Rufino, 29 indicações do deputado Rafael Prudente. O recurso de autoria da deputada Liliana Roriz, que é contra a decisão da presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal na condução do pedido de retificação da votação após proclamado o resultado derrubado do veto no projeto de lei número 407/2015. A ata sucinta da 91ª sessão ordinária transformada em comissão geral para discutir a paralisação de obras do Distrito Federal em 15 de outubro de 2015. E também a ata sucinta da 92ª sessão ordinária de 20 de outubro de 2015. Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que dê por lida e aprovada as referidas atas.
Dou por lida e aprovada as referidas atas. Comunicado à presidência. Essa presidência retifica a leitura do expediente da sessão ordinária de 21 de 10 de 2015. Considere-se lida também uma indicação da deputada Thelma Rufino. Dando início ao pequeno expediente, comunicado de líderes. Só para... Primeiro, saudar aqui o novo secretário, Igor Tokarski. Seja bem-vindo, doutor Igor. Que Deus abençoe nessa caminhada. Pode ter certeza que nós não daremos vida fácil à Vossa Excelência. Daremos muito trabalho. Mas pode ter certeza, com muito respeito, com muita acolhida, né? Até porque a gente sabe que tem que ter muita responsabilidade nesse trabalho. E faremos o que for melhor para o bem da nossa cidade. Seja bem-vindo ao nosso amigo Rússio, não sei se ainda está por aí, nosso deputado. Está recebendo os cumprimentos lá fora. É. Aos demais colegas, só para avisar que eu estou na presidência, então é bom levar o negócio a sério. E quero convidar para fazer uso da palavra, deputado Chico Vigilante.
A questão de ordem, senhor presidente.
Não, deputado,
eu gostaria que fosse incluído na ordem do dia as moções número 248 e número 249 de 2015 e os demais requerimentos que foram lidos nessa tarde.
Acolhido, deputado Bispo Renato. Convido o deputado Chico Vigilante a fazer uso da palavra. Abre mão, deputado. Mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha, né, deputado? A palavra, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós tomamos uma decisão a semana passada no Colégio de Líderes de que nós não estávamos dispostos a votar projetos do governo enquanto não tivesse uma decisão, um entendimento do governo com as 32 categorias de trabalhadores que estão de greve no Distrito Federal. Essa decisão foi tomada, o governo prometeu que faria uma negociação com os sindicatos e que apresentaria um cronograma dos pagamentos. Eu tenho o maior respeito pelo governador Hollenberg e tenho feito tudo no sentido de apoiá-lo aqui. Da nossa bancada, eu, deputado Ricardo Valle, votamos pelo remanejamento daquele recurso do IPREV, até porque nós tínhamos clareza, né, deputado, se a gente não votasse, os servidores não receberiam o salário. Mas eu fiquei muito triste quando eu vi o governador na televisão dizendo que nós não tínhamos votado os projetos, todos. Mas nós deixamos claro, deputado Garcia Maia, desde o primeiro dia, de que nós não votaríamos o IPTU da maneira que veio, que o primeiro índice era 107% aqui no plano piloto, 94% no Guará, 74% na Ceilândia, sendo que tinha alguns lugares que tinha um índice de 639%. Mas para que a sociedade de Brasília tome conhecimento, o nosso alcance é pequeno, porque a gente fala através das redes sociais, é preciso que se diga de que de tudo que o governador do Distrito Federal pediu, nós votamos 90%. Essa casa votou 90%. Deputada Garcia Maia, que é um grande articulador ali na Comissão de Orçamento, um deputado muito cuidadoso, mas muito consciente, veio um por um de nós convencendo a gente a votar. E nós ampliamos, deputada Garcia Maia, a arrecadação do GDF para 2016, eu estou falando para 2016, em 1.689.000.000, ou melhor, 1 bilhão, o governo pedia. Vou repetir, o governo pedia, em todos os projetos, 1.649.999.428.55. Nós aprovamos e está valendo 1.489.379.545.96. Portanto, nós aprovamos 90% do que ele quis. 90%. Portanto, não tentem responsabilizar a Câmara Legislativa por coisa que nós não somos responsáveis.
Eu gostaria de uma parte, Vossa Excelência.
Já concedo a parte, Vossa Excelência, antes, porém, dizendo que é importante que o governo do Distrito Federal sente efetivamente com as categorias e apresente um calendário, apresente um cronograma, porque eu não sinto disposição dessa casa de votar nenhum projeto enquanto não se chegar numa resolução. Não sinto nenhuma disposição. Nós sabemos, e eu e Vossa Excelência, deputada Gastiel, fizemos parte da base do governo Agnello, deputado Júlio César, que hoje é líder do governo, era secretário do governo Agnello, sabe da dificuldade que a gente teve nessa casa. É bom que se pontue aqui que o governador Agnello teve muito mais dificuldade de aprovar determinados projetos do que o governador Hollenberg, que não tem base aqui na casa. Eu até há pouco conversava ali com o deputado Raimundo. Conversava com o deputado Bispo Renato e dizia que a partir de hoje o governador tem um deputado na base dele, que era o PSB. Que era o PSB. Que é do partido dele. Conselho à parte, Vossa Excelência, deputado Gastiel.
Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência, do alto da sua experiência de ter sido deputado federal, deputado distrital várias vezes, homem que saiu do chão, como nós costumamos dizer, sofrido, trabalhador. Se não fosse Vossa Excelência, com o esforço de muitos dos deputados aqui, no dia 1º de janeiro desse ano, o governo podia fechar as portas. Estava falido. Não ia ter como pagar os servidores, não ia ter como pagar os fornecedores, não está pagando ainda o atrasado de 2014, mas já está pagando normalmente, porque houve esse esforço dessa casa. E muitas vezes dizia, mas o deputado Chico Vigilante é de oposição. Eu digo, mas ele nunca foi de oposição ao povo de Brasília, nem aos trabalhadores. Porque se nós não tivéssemos feito esse esforço de utilizar esse superávit do IPREV, e Vossa Excelência teve papel preponderante nisso, os servidores talvez não estivessem hoje nas ruas lutando pelo justo aumento, mas sim pelo pagamento do mês que eles sequer teriam recebido. E muitas das empresas terceirizadas que prestam serviço ao governo do Distrito Federal provavelmente já teria demitido todos os seus servidores porque o governo não tinha condição de honrar. Portanto, eu quero ser testemunho de Vossa Excelência da grandeza e da importância que Vossa Excelência tem, porque Vossa Excelência, como de oposição, poderia cruzar os braços, tá certo? E não ajudar em nada. Que, afinal de contas, Vossa Excelência não pertence à base do governo, mas Vossa Excelência teve a grandeza, reconhecida pelos colegas, seja de oposição, seja do governo, de ter a visão e a experiência de ter tirado temporariamente o governo do Distrito Federal da crise em que se encontrava. Portanto, Vossa Excelência está de parabéns, tá certo? E eu convalido e assino embaixo tudo que Vossa Excelência está falando.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento e concedo a parte ao nobre deputado Júlio César, líder do governo nessa casa.
Boa tarde a todos. Quero fazer das palavras do deputado Gastiel Maia as minhas também e reconhecer o esforço que o deputado Chico Vigilante, na verdade, nós já tivemos a oportunidade, quando eu era secretário de esporte, muitas das vezes nos socorrer nessa casa com a Vossa Excelência e sempre solícito as nossas demandas na época que a gente era o secretário. E realmente a Vossa Excelência realmente demonstrou nesse processo todo que nós vivenciamos desde o início do ano e realmente tem ajudado, né, o governo a enfrentar essa crise que a gente vem passando em Brasília. A bem da verdade, não só em Brasília, como a nível nacional, né, uma crise que realmente tem deixado muitas pessoas em situações difíceis, muitos governos, a gente pode citar vários, como do Paraná, Rio Grande do Sul, que também vem passando por dificuldades, mas reconhecer o esforço que Vossa Excelência, juntamente com o esforço do deputado Wellington, né, que vem fazendo em prol do Distrito Federal, não só, né, porque é da oposição, né, naquele ditado que muitas pessoas falam, né, quanto pior, melhor. Vossa Excelência não tem feito isso de Brasília. Pelo contrário, todas as demandas, as causas que realmente trazem um benefício para Brasília, independente qual lado que Vossa Excelência esteja, o senhor sempre tem mostrado que é em prol de Brasília. Então, quero agradecer todo o esforço que Vossa Excelência vem fazendo em prol desse governo, que eu tenho certeza que nós estamos passando por um momento difícil. Infelizmente, o cronograma que o nosso governador ele coloca, que é para outubro, realmente é um cronograma um pouquinho extenso, mas é a situação que nós estamos vivendo. E também não adianta a gente chegar aqui e exigir que o governo, né, tenha um cronograma a partir de janeiro, sendo que não vai pagar. Também a gente também tem que ter essa coerência e, claro, buscar medidas que venham ajudar o governo a antecipar. Então, eu queria, né, deixar esse testemunho e agradecer a Vossa Excelência pelo trabalho que o senhor faz aqui nessa casa.
Muito obrigado, a Vossa Excelência. Incorporo a parte de Vossa Excelência meu pronunciamento. Quer dizer o seguinte... O governo disse, apresentou, a sociedade inteira está sabendo, a imprensa divulgou que o cronograma é a partir de outubro de 2016. Eu tenho convicção de que os projetos que estão aqui, não sei os que vão chegar, mas nenhum trata de tributo. Portanto, se os projetos não tratam de tributo, não tem tanta urgência na votação. Na minha opinião, e essa é a minha posição, o governo precisa apresentar um cronograma coerente. Porque se ele mantiver essa posição de pagar a partir de outubro de 2016, eu tenho o direito e vou lutar por isso para que os projetos que estão tramitando sejam votados em agosto de 2016. Se o pagamento é a partir de outubro, vamos votar em agosto. Até porque, quem sabe, quando chegar em agosto, já melhorou a economia no Brasil? Tendo melhorado um pouquinho a economia, quem sabe os terrenos possam ser vendidos mais caro, arrecadar mais. Agora quero dizer também, deputado Garcia, é Vossa Excelência que é economista, passando esse momento crítico que a gente vive no Distrito Federal, é preciso que a sociedade inteira do Distrito Federal, essa Câmara Legislativa, o governo, empresários, padres, pastores, o arcebispo, todo mundo sente, deputada Luzia, para discutir o futuro do Distrito Federal. Porque a continuar do jeito que está indo, isso aqui não tem futuro. A continuar do jeito que está indo, isso aqui poderá, o sonho de Dom Bosco poderá se tornar o maior pesadelo do mundo. Portanto, todos nós que temos responsabilidade com o Distrito Federal, temos que ter essa clareza da necessidade de travar esse debate. A imprensa pode ajudar muito. O Jornal de Brasília, o Correio Brasiliense, pode promover seminários no sentido da gente debater com clareza, sem paixão, o futuro do Distrito Federal. As televisões, os blogs, todo mundo precisa entrar nesse jogo. Eu não nasci em Brasília, mas eu tenho responsabilidade com essa cidade mais do que quem nasceu. E, além de tudo, já tenho uma neta. Melhor, três netos nascidos aqui e que eu preciso de bem-estar e de tranquilidade para eles. Portanto, todos nós teremos a clareza do rumo que o Distrito Federal está indo, ou poderemos fracassar todos. E não será bem, não será bom, aquilo que foi sonhado por Dom Bosco se tornar o maior pesadelo da humanidade. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Quero aqui acusar a presença do administrador regional de Samambaia, que muito nos honra com sua presença. Obrigado, Claudeci Xavier. Quero agora convidar para fazer uso da palavra o líder da minoria, deputado Bispo Renato Andrade. Fala depois. Pois não, deputado Garcia Maio, Vossa Excelência é o próximo.
Senhor presidente, deputado Wellington Luiz, senhoras deputadas, senhores deputados, os colegas de trabalho, imprensa, eu venho a esta tribuna esta tarde num misto de tristeza e decepção com o posicionamento do governador do Distrito Federal naquilo que foi a resposta dele aos trabalhadores do serviço público aqui do DF. Tivemos a reunião do Colégio de Líderes, onde foi acertado que apresentaria o cronograma de pagamento, que se notificaria e pelo menos informaria a Câmara, e isso não aconteceu. E, infelizmente, só começam esses pagamentos a partir de outubro do ano que vem. E, segundo o que eu ouvi, se nós aprovarmos o pacotaço, mais um que vem a essa casa. O que não pode é jogar a responsabilidade que não é nossa aqui para dentro. A responsabilidade de pagar ou não o servidor público é do governador do Distrito Federal e não da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então, esta Câmara está aqui e os deputados para intermediarem esta crise que não é nossa. É uma crise do governo do Distrito Federal. E com muito boa vontade nós temos votado aquilo que se chega a esta casa para tentar estancar essa crise. Com muita boa vontade, inclusive eu votei e tantos outros deputados. Nós votamos aqui a Aro, deputado Wellington Luiz. O que, que aconteceu com a tal da Aro? Era para pagar. Votamos aqui retirando o dinheiro do trabalhador para pagar ele do IPREV, que é inconstitucional. Mas era para pagar o servidor? Pagamos. Mas cadê os imóveis que seriam oferecidos em garantia? Mais uma vez, a gente fica estarrecido. Porque o servidor público, mais uma vez, desvalorizado. Eu até apresentei uma sugestão, deputado Wellington, se paga quase 600, 700 milhões para os empresários de transporte público do Distrito Federal. Prioridade é pagar o empresário ou prioridade manter os serviços públicos funcionando como saúde e educação? É preciso saber qual é a prioridade do governo do Distrito Federal. Eu acho, deputado Chico, que a Câmara Legislativa do Distrito Federal já deu toda a parcela, tudo aquilo que poderia dar para ajudar o governo do Distrito Federal. Mas não vamos fugir daquilo que é nossa responsabilidade. Nós estamos prontos ao diálogo, à conversa, mas desde que haja transparência, que haja verdade, que se cheguem às coisas claras dentro desta casa para que a gente possa votar. De tal maneira que o Distrito Federal não continue nessa crise. Então, quero aqui, pelo menos por mim, falar o seguinte. Eu continuo em obstrução. Porque não foi oferecido as garantias reais de um pagamento dentro daquilo que seria a normalidade. E o que é pior, não vai se pagar o retroativo daquilo que se é devido, que é direito. O direito não se arranca, direito se paga, é uma coisa que foi conquistada. Isso precisa o governador entender. Então eu continuo em obstrução e eu espero que os nobres colegas que assinaram obstrução continuem em obstrução para que a gente possa votar alguma coisa do governo depois que, de fato, ele fizer alguma coisa de concreto para acabar com a greve que assola o Distrito Federal. Algumas categorias já estão em greve, outras estão entrando em greve. Brasília vai parar se o governador não tomar a responsabilidade e dizer, olha, eu fui eleito, a responsabilidade de governar é minha e chamar a sociedade para essa discussão, chamar todos para o debate. Eu tenho certeza, a Câmara não fugiu e não vai fugir de cooperar para acabar com essa crise. Mas volto a insistir, o governador precisa chamar para si essa responsabilidade que é única e exclusivamente dele. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Wilson Renato. Parabéns pelo pronunciamento. Queria convidar agora para fazer uso da palavra o deputado Agaciel Maia, pela liderança da maioria. Deputado Agaciel Maia. Deputado Agaciel Maia não se encontra. Queria solicitar ao deputado professor Israel, se encontra. Deputado Bispo Renato, Vossa Excelência poderia assumir a presidência enquanto eu faço. A liderança Vossa Excelência já tem naturalmente desde que nasceu. Enquanto eu faço o comunicado de líder pelo PMDB. Passo a presidência ao deputado Bispo Renato.
Convido, então, o nobre líder do bloco, aliás, o novo líder do PMDB, deputado Wellington Luiz, para falar pelo Bloco Parlamentar Democrático Trabalhista.
Bom, boa tarde a todos. Bom, deputado, a minha, presidente, a minha indignação não é muito diferente da de Vossa Excelência, deputado Chico Vigilante, e talvez da maioria, né, dos moradores de Brasília. Eu acho que o que nós vemos nos últimos dias é algo estarrecedor. É, essa casa, por exemplo, sediou uma negociação que nós imaginávamos que conseguiria colocar fim a essas greves, que beira o absurdo, se fosse de responsabilidade dos servidores. Mas todos nós sabemos que ela é de única responsabilidade, única e exclusiva responsabilidade do governo do Distrito Federal. Por quê? Porque a forma como o governo fez, nós trouxemos para cá a discussão, os trabalhadores nos usaram como porta-voz e nós, inclusive, nos sentimos honrados por isso, porque esse é o papel do legislador, esse é o papel dessa casa. O executivo veio para cá, se colocou à disposição para fazer uma negociação e, para nossa surpresa, no dia seguinte, na sexta-feira, no prazo estabelecido, onde nós sentaríamos novamente para negociar, nós fomos pegos de surpresa e o governo, de uma arrogância política sem tamanho, resolveu anunciar à mídia a sua imposição daquilo que ele achou que era o melhor para o Distrito Federal. Esquecendo que uma negociação se faz sentando à mesa, discutindo, cedendo, ouvindo, mas não. Achou que empurrando goela abaixo, ameaçando os trabalhadores e jogando a responsabilidade nessa casa, através da intimidação, os resultados viriam. Infelizmente, presidente, o governo colocou mais gasolina no incêndio e pode ter certeza, as consequências serão drásticas. Essa estratégia do governo, se é que há qualquer estratégia, porque eu já começo a imaginar que não tem estratégia alguma, porque não é possível. Não imagino que tenha qualquer tipo de planejamento, porque o que se faz nesse momento é não dialogar com os servidores, intimidá-los cada vez mais, acuá-los. E aí, o resultado é o que nós vimos hoje. Brasília parada. O Distrito Federal à beira do caos, como não se via há muitos e muitos anos. Por um direito legítimo, sagrado e consagrado. Porque temos que lembrar, deputado Bispo Renato, que esse reajuste foi devidamente negociado entre o executivo e entre os servidores. Foi encaminhado para essa casa. Aqui ele foi aprovado, foi sancionado pelo governo do Distrito Federal e depois foi questionado pelo Ministério Público. E mais uma vez, o Tribunal de Justiça consolidou esse direito por 17-0. Não me canso de dizer isso para lembrar que não cabe ao governador dizer se esse direito é válido ou não. É válido e acabou. Cabe a ele agora sentar com os servidores. E aí eu entendo. Passamos por uma crise financeira? Passamos. Então vamos negociar de que forma ele será pago. Agora, ignorar um direito como esse, por favor, não é possível que alguém consiga compartilhar ou comungar de um entendimento como esse. Então é fundamental que o governo mude a sua postura de negociar. É fundamental que o governo entenda que se ele não fizer, Brasília vai entrar num colapso jamais visto na sua história. Porque os servidores estão com direito, sim. Esse é um direito sagrado, volto a dizer. E não tem o que se discutir. Temos que sentar e encontrar uma solução. Não adianta o governo sentar de um lado e dizer que não vai mais negociar. E o pior, agora está inovando, está ameaçando os servidores públicos, dizendo que vai cortar o ponto por eles estarem reivindicando o que é deles de direito. Presidente, o governador já esticou demais essa corda. Ela vai quebrar, e nós sabemos disso. E quando a corda quebra... Só mais um minuto, presidente. E quando a corda quebra, pode ter certeza absoluta, não há vencedor. Todos nós seremos vencidos. Hoje, categorias essenciais, sensíveis, como o IML, como a saúde, como a educação, como a carreira socioeducativa, DR, DETRAN, e muitas outras, estão paralisadas. E é claro que isso traz uma consequência gravíssima à população do DF. Será que as autoridades do Executivo não enxergaram que a postura está errada? Uma parte, deputado Gacel, isso?
Deputado Wellington, eu quero parabenizar a Vossa Excelência. Vossa Excelência que sempre faz uns discursos com propriedade. Vossa Excelência que é um dos maiores defensores do serviço público em Brasília. Agora, às vezes, eu quero abordar esse assunto logo mais no meu pronunciamento de líderes, é de que existe uma variável que nem os deputados controlam, nem o governo controla, que é a lei da economia. Infelizmente, nós, eu digo assim, o governo do Distrito Federal, ele aumentou suas despesas em 5%. Cinco vezes mais, ou 5% não, em 5 vezes mais. E a receita do ano passado, para esse ano, cresceu 3,80%. E isso nominal, porque se descontar a inflação, na realidade, que gira em torno de 10%, a economia nossa teve uma retração de 7%. Então, tem determinadas coisas que, por mais vontade política que exista, elas são inexequíveis, porque não existe, é matemático. Não pode se aumentar a despesa 5 vezes mais e ter um crescimento de 3,78% ou 3,80%. Então, não tem mágica para isso. Agora, o tratamento político, Vossa Excelência é um homem experiente, presidente do sindicato há muitos anos, realmente, Vossa Excelência tem toda a razão. Mostrar as dificuldades, mostrar que tem interesse de resolver, fazer o diálogo é uma coisa totalmente diferente de dizer não. Eu acho que nós tratamos todo esse assunto com o governo sobre esse entendimento com o sindicato 4 horas. Depois o governo fez um anúncio sozinho. Isso eu acredito que seja mais por falta de treino, né, do que má fé. Mas infelizmente está acontecendo isso e a cultura dos sindicatos é diferente e a necessidade dos servidores também não pode esperar e Vossa Excelência tem coerência no discurso que Vossa Excelência faz.
Obrigado, deputado. Deputado, mas é exatamente isso que a gente hoje clama. Se falta dinheiro, tem que sobrar habilidade política, tem que sobrar criatividade e sobrar transparência. Na minha opinião, falta tudo. Além de faltar o dinheiro, faltam os outros pré-requisitos que são necessários numa negociação. Então, e aí a coisa vai ficar difícil realmente. E aí, deputado, realmente, na minha opinião, o que, quando falta transparência, o que aparenta é que o governo está querendo usar os servidores públicos como massa de manobra. Na estratégia, que me parece, é que o governo está usando os servidores públicos para querer aprovar o pacote da maldade. Ou seja, usa os servidores, né, olha lá, vão lá, arranca da Câmara Legislativa os aumentos de impostos que vocês terão garantido os seus reajustes. Essa forma não funciona, é ultrapassada. Aqui ninguém é menino, ninguém chegou aqui ontem. Então pode ter certeza, não vai dar certo. O senhor é extremamente experiente, deputado Gacel Maia. O senhor sabe que na base do diálogo e da negociação, aqui se arranca tudo. É plenamente plausível e é do processo. Agora,
usar de subterfúgios, esqueça. Aqui não vai passar. Não vai porque não dá certo. Então venha para cá, negocie, sente com a gente, apresente os números, mostre a real necessidade e, principalmente, trate os servidores e a população do Distrito Federal com respeito. E pegue e aproveite e dê carona também para os parlamentares. Porque eu acho que, nesse momento, o que todos nós estamos esperando desse governo é respeito.
Muito obrigado, deputado Wellington. Convido o deputado Agaciel Maia a falar pelo bloco Força do Trabalho. Por 5 minutos, eu faço aqui um apelo aos deputados, novos deputados, pelo menos dos líderes, o deputado Agaciel Maia é o último a falar, e até pedir aos nobres colegas, se pudesse abrir mão das suas falas, para que a gente pudesse aprovar pelo menos os requerimentos. A gente não aprovou nada 2 semanas. E, caso haja coro, até projeto dos deputados. Deputado Agaciel Maia. Questão de ordem, deputado Chico Gilandi.
Senhor presidente, o nosso entendimento é de que nós não vamos votar nada hoje. Não é só o projeto do governo, é tudo.
Não foi esse o entendimento lá em cima.
É esse o entendimento que eu tenho.
De Vossa Excelência só, mas faço um apelo para Vossa Excelência que
não.
A gente continue enquanto o senhor pensa mais um pouquinho.
Hoje nós só vamos falar.
Zera meu tempo aí, professor.
Está liberado.
Senhor presidente. Deputado Bispo Renato, senhoras deputadas, senhores deputados. Às vezes, a sua formação econômica, ou a sua formação profissional, ela o faz sofrer, deputado Chico Leite. Porque você é obrigado a enxergar, no meu caso, como economista, você é obrigado a enxergar um pouco adiante. Quando o governo de 2013 para 2014 teve dificuldade de fechar a folha de pagamento e utilizou as emendas dos deputados e ainda conseguiu dar uma pedalada para poder pagar no mês seguinte, quando em março de 2014, deputada Thelma, eu fiz um pronunciamento nessa casa, da qual a deputada Luzia de Paula é testemunho. Eu falei, se nós continuarmos com a economia, sinalizando para um quadro recessivo, aí essa lei da economia está acima de deputado e acima de governador, porque quando a economia está em processo recessivo, há um consumo menor, portanto, há uma arrecadação de receita pelo governo menor. Eu falei que temia que em janeiro de 2015 a gente não tivesse o dinheiro para pagar os servidores. Como também temia que em janeiro de 2015 a gente ia ter dificuldade de pagar os fornecedores. Errei. Errei 50%, deputada Luzia. Porque os fornecedores nós começamos a atrasar muito antes. Os terceirizados e os prestadores de serviço. Mas quando foi em janeiro desse ano, nós não tínhamos dinheiro para pagar a folha de pagamento dos servidores do GDF. Todo o esforço dessa casa, em conjunto, inclusive enaltecendo o papel do deputado Chico Vigilante e de tantos outros deputados, que buscaram a saída para que o governo do Distrito Federal não entrasse em falência, a exemplo do que já aconteceu com alguns outros estados. Nós buscamos, com a ajuda de todos os deputados de todos os partidos, uma saída para que, em 2015, os servidores continuassem recebendo a folha de pagamento normal. Mas começo, deputada Thelma, deputada Luzia e demais deputados,
começo a me preocupar, ainda mais porque a economia do Distrito Federal, junto com a economia brasileira, dá sinais de aceleração no processo recessivo. O que significa dizer que a previsão é que a gente vai arrecadar muito menos. Quando fazia uma discussão com o deputado Vasni sobre o Fundo Constitucional, que durante 10 anos só cresceu, que o Fundo Constitucional nosso, deputado Eto, nada mais é do que um percentual sobre a receita líquida, corrente da União. E quando a economia nacional começou a dar os primeiros sintomas, o deputado Vasni disse: Agacel, qual a leitura que você está fazendo? Eu disse: provavelmente chegaremos em 2016, provavelmente não tendo nenhum crescimento no Fundo Constitucional, e olhe lá se não chegarmos a 200 milhões. Se não chegarmos a 200 milhões no Fundo Constitucional a menos do que em 2015. Errei. Nós vamos chegar a mais de 400 milhões em 2016 dos repasses que são apurados de julho de um ano a julho do outro, a mais de 400 milhões a menos, deputado Ricardo Valle. Que é que paga a segurança e a educação do Distrito Federal em 2016 já está apurado. Não tem mais mágica. Não tem governador, deputado que dê jeito. Porque a lei da economia é muito acima de todos nós. Nós vamos ter mais de 400 milhões a menos no repasse do Fundo Constitucional. Mas as despesas não diminuíram, porque é com folha de pagamento. Então nós vamos ter que usar recursos do Tesouro para poder cobrirmos essas despesas. Aí vai a pergunta. Vamos ter algum milagre? Tem alguma coisa a se fazer? Tem. Nós precisamos, primeiro, orientar o governo. Se algumas iniciativas forem tomadas aqui, deputado Chico Vigilante, provavelmente o governo tenha condições, não de fazer o reajuste em outubro do próximo ano, mas se ele tiver condições financeiras, e temos deputados e técnicos preparados, tanto no Tribunal de Contas do Distrito Federal, como também no Executivo, para dizer, aprovamos condicionado a primeira oportunidade que esse governo tiver com capacidade financeira, ao invés de pagar em 1º de outubro, que se pague em 1º de maio ou 1º de março. O que é difícil e que está acima da vontade de qualquer deputado e de qualquer governador, é estabelecer uma receita, como se essa receita pudesse ser feita por decreto. Será se nós temos capacidade, os deputados ou qualquer governador, presidente da República, de gerar uma receita, dinheiro, simplesmente batendo uma folha de papel e assinando embaixo? Não, não temos. O que nós precisamos é de criatividade. O governo tem uma série de projetos que tramita na casa. Muitos deles que são de venda de imóveis da SAB que já está liquidada. Será que é mais interessante um prédio ser degradado, caindo lá em pedaços, ou melhor pagar o servidor? Ou pegar esse dinheiro e colocar na economia do Distrito Federal para gerar emprego e renda? Uma das iniciativas do governo é cobrar uma taxa sobre as áreas públicas. Tem muitas áreas verdes. E que é até interessante. Seja no Lago Sul, seja no Lago Norte, seja em qualquer lugar. Você tem uma área verde, pode ser paga por ela. Até, Chico Leite, Vossa Excelência, que é o nosso orientador jurídico aqui dessa casa, é até bom que eu que cuido de uma área verde ou utilize essa área verde, que eu remunere ela, porque eu me sinto, ninguém vai chegar lá para começar a mexer lá, porque eu disse, não, isso aqui eu pago. Mas penso eu, imagine se o governo, que tem tido esse respaldo jurídico, apoio nas proposições corretas do Ministério Público e do Tribunal de Justiça? Imagine se concomitantemente com isso, deputado Chico, o governo apresentasse ou conseguisse uma aprovação de que todos que têm casa em condomínio, que hoje são consideradas irregulares, são praticamente 600 mil residências que não têm suas escrituras. Se o governo é isento do que está apresentando para cobrar das áreas verdes, disser sim, morador, você que mora numa casa na Morada Nova, ou no Privé, Lago Sul, ou qualquer outro condomínio, ou qualquer outra cidade, nós vamos apresentar um projeto de lei complementar. Isso poderia ser negociado, inclusive, com o Ministério Público para ver esses aspectos formais. E você agora pode pagar diretamente para o governo do Distrito Federal esse terreno que você tem. Aí a arrecadação que nós estamos falando provavelmente geraria em torno de 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais tiraria a economia do Distrito Federal desse sufoco e daria condições do governador promover o desenvolvimento durante pelo menos uns 20 anos. Então, tem muitas coisas que são interessantes. Mas o que eu faço um apelo aos colegas, que já votaram muito, é que tem alguns projetos do governo que nós precisamos votar. Nós precisamos complementar essas votações de maneira que dê condições ao governo de manter a economia do Distrito Federal andando. Não tributando, e essa Câmara deu um exemplo. Não indo diretamente ao bolso do contribuinte com o aumento do IPTU, da limpeza e da taxa de iluminação, que era o que ia afetar a população mais pobre. Mas se concedermos, deputado Chico Vigilante, a exemplo desse projeto que já está tramitando, de remunerar as áreas verdes que os moradores de Brasília utilizam, se criássemos condições de dizer, você que tem uma casa, num condomínio, você vai ser atribuído um valor, a exemplo do que está sendo atribuído para a área verde, e você pode ir diretamente pagar, e a partir desse momento, a partir do momento que você pagar o seu terreno, que você construiu, adquiriu de boa fé, seja de grileiro, seja de quem quer que seja, a partir de agora você é o dono da sua casa. Ninguém vai mexer. Se você quiser fazer uma reforma, se você quiser construir, você tem o direito de construir. Ricardo, se o governo fizer isso, nós vamos resolver todos esses projetos acessórios que nós estamos tentando votar, pelo menos para o governo respirar por um determinado momento. Agora, eu não acho que seja maldade ou má fé do governo, tá certo? Eu acho que pode ser por falta de treino, não digo por falta de experiência, reunir a Câmara Legislativa com o Executivo e o Sindicato e depois, na hora de anunciar a data, anunciar só o governo. Porque nós nos sentimos subtraídos. Nós fomos interlocutores para poder, durante 4 horas, tentar avançar nessa negociação. E depois, simplesmente no anúncio, nós ficamos de fora. O governador Rodrigo Hollenberg, todos nós sabemos, é um homem íntegro, é um homem de bem que está se esforçando para fazer um grande governo. Tem cometido alguns erros em termos de articulação política? Tem. Seja por assessoramento mal feito, seja por falta de experiência. Mas uma coisa é importante dizer para os nobres colegas. Essa casa que tem essa responsabilidade, que não tem comunicação nenhuma, porque não tem, porque sindicato tem comunicação com a população, governo tem comunicação com a população, mas o que nós fazemos aqui, discutimos aqui, é a maioria são para assessores de parlamentares. Qual a repercussão que tem um pronunciamento ou uma sugestão de um deputado aqui? Quase nenhuma. E às vezes há muita dificuldade de dar essas sugestões ao próprio governo. Então, o que nós precisamos fazer é manter a economia do Distrito Federal funcionando. O que nós precisamos fazer, independente de viabilidade política ou não em 2018, é manter o nível de emprego. Porque enquanto houver interesses partidários, políticos, quem vai pagar o pato é a população mais pobre. Quem tem plano de saúde e é atendido em hospital particular, pouco está se lixando. Se a rede pública, se a Fundação Hospitalar ou se a rede hospitalar está de greve. Quem paga e tem dinheiro para botar seus filhos em colégio particular, pouco está se lixando se os professores estão indo dar aula ou não. Por isso, o ditado da corda quebrar do lado mais fraco está prevalecendo. O que nós precisamos, senhoras e senhores deputados, é ter bom senso, é ter criatividade. Há muitos interesses contrariados, tá certo? Falta habilidade do governo para construir, redesenhar uma base parlamentar dentro dessa casa onde ele possa realmente ter o diálogo e ter aprovado os seus projetos. Mas existe essa semana. O governo tem essa semana para poder fazer, para conversar com os deputados, para explicar que muitas das vezes, ora, nós estamos com dificuldade, Wellington, de entender um convênio do Brasil Central, que é um convênio firmado entre 6 estados, onde o objetivo maior vai ser o fortalecimento do BRB. Mas nós não conseguimos explicar esse direito. Então, nós precisamos que o governo crie um canal de comunicação. Nós precisamos que o secretário de governo estejam com o telefone ligado 24 horas para quando um deputado ligar e ele prestar o esclarecimento. Mas nós ainda padecemos desse mal. O secretário senta na cadeira e acha que é mais importante do que o governador. Se ele achar por bem, retorna 2-3 dias depois uma ligação que um deputado faz, às vezes para pedir um esclarecimento de um projeto que é de interesse dele. Então o governo precisa fazer a correção. O governo precisa, e o deputado Hélio tem toda a razão, o governo precisa criar esse canal de esclarecimento. E nós temos pouco tempo, deputado. Porque se não votarmos esses projetos que colocam oxigênio na economia do Distrito Federal, infelizmente nós vamos ter, em termos de economia do Distrito Federal, um futuro sombrio. Eu espero, com esse apelo por parte do governo e por parte de nós deputados, tá certo? Que façamos um esforço. E sou favorável e reconheço a fundamental importância que tem os servidores que estão em greve. Mas eu acho que o governo poderia dizer 1º de outubro é a data máxima que nós vamos fazer. Mas se nós criarmos condições financeiras de anteciparmos esse reajuste, faremos. Eu acho que falta isso, falta essa interlocução, falta melhor informação e comunicação por parte do governo junto com essa casa e junto com os sindicatos. É o que eu tinha a dizer,
senhor. Uma parte,
o nobre deputado Júlio César.
Não, eu queria, primeiramente, parabenizar pelo discurso, né, pela aula que Vossa Excelência nos dá, essa questão realmente da economia, dizer que a cada dia mais que passa, né, a gente fica feliz de trabalhar ao vosso lado na Comissão de Economia, né, uma pessoa realmente eloquente. Dizer a Vossa Excelência que eu acredito muito nessa reestruturação que o governador Rodrigo Hollenberg acaba de fazer. A gente recebe nessa casa, né, como interlocutor, né, o administrador de Brasília, que agora tem esse papel, que é o Igor Torkaski. E eu tenho certeza que, por aquilo que a gente já vem conversando, dialogando com ele, é uma pessoa que realmente está vindo com esse papel, realmente, de poder fazer esse elo com os deputados, porque realmente isso está precisando muito. Muitas das vezes, quando nós realmente precisamos de certas situações do governo, a gente demora muito em ter a solução. Mas eu acredito muito, viu, deputada Gaciel, que o Igor vai tirar de letra. Seja bem-vindo, quero até dizer a ele que ele seja bem-vindo a essa casa. E se ele realmente estiver disposto a ajudar, a dialogar com os deputados, certamente a gente vai encontrar saídas para essa situação. Quero dizer a Vossa Excelência que eu tenho andado muito por Brasília e uma coisa me preocupa muito. Aonde a gente vai, a gente só ouve falar de desemprego, que a economia está caindo, o setor produtivo está em baixa, e isso nos preocupa muito. E aí eu trago para essa discussão uma reflexão de tudo aquilo que Vossa Excelência está falando. Eu acho que essa casa já deu uma demonstração muito grande em não votar temas polêmicos. Foi o caso do PTU, do TLP. Mas existem situações, projetos que estão nessa casa que não vai atingir o bolso do contribuinte e que vai trazer, né, um refrigério, vai trazer um alívio para o governo. Então, essa casa também não pode ter sobre os ombros dela essa culpa de não poder ajudar, porque o que nós estamos querendo, e o governo está colocando aqui, são projetos como venda de imóveis, venda de ativos, né? Essa questão do BRB, que é um convênio que realmente não vai trazer prejuízo para essa casa. Então nós não podemos deixar isso passar, porque quem vai ser prejudicado é a população. Eu ouvi dizer que a Secretaria de Educação quer demitir 2 mil vigilantes. Então, nós precisamos, né, em algum desses projetos, ter essa consciência dos deputados para que a gente possa votar e realmente tentar fazer com que Brasília saia dessa situação. Então, deputada Gaciel, quero parabenizar por Vossa Excelência esse discurso e fazer um apelo aos deputados que esse projeto de lei que nós discutimos, há o acordo para ser votado na próxima terça-feira, mas se fazermos uma reflexão, quem sabe até terça-feira a gente possa votar e ajudar o DF sair dessa situação que se encontra. Obrigado.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo o meu pronunciamento. Senhor presidente, Lira...
Deputado Lira, fazemos a palavra?
Não, tudo bem, então. Deputado Herto, eu quero agradecer a Vossa Excelência pela tolerância, tá certo? Do tempo, e agradecer os demais parlamentares que tiveram a paciência de nos ouvir. Muito obrigado.
Parabéns pelo pronunciamento, deputado Gaciel Maia. Quero aqui cumprimentar o deputado Russo. Seja bem-vindo, deputado. Um prazer enorme. Felizmente não estava aqui na hora da posse de Vossa Excelência, mas seja bem-vindo, pode ter certeza absoluta. Deve que será muito bem acolhido por todos nós, ainda mais, né, nós que somos bombeiros, sou bombeiro de origem, né, então tenho um prazer enorme tê-lo aqui conosco, pode ter certeza absoluta que terá, né, da gente aí todo o apoio. Tenho certeza também que Vossa Excelência fará aí um mandato exemplar, né, como foi toda a sua história. Então que Deus abençoe nessa nova empreitada e conte com a gente, que Deus ilumine. Passar a palavra agora para o deputado Lira, questão de ordem, né, deputado Lira?
Eu faço um apelo aqui aos nobres deputados, né, por uma questão de ordem, que para votar o requerimento 1072, referente a uma audiência externa que terei na próxima terça-feira em São Sebastião, e caso não for votado hoje, né, essa audiência pública poderá ser comprometida. Então, eu queria pedir para que fosse incluído na ordem do dia, né, o requerimento 1072, para que fosse votado ainda hoje, se possível.
Acata a inclusão, deputado Lira. Quero convidar agora o deputado Chico Leite, né, pela liderança da rede, fazer uso da palavra. Abra mão. Deputado Rodrigo Delmasso, pela liderança Amor por Brasília. Deputado Rodrigo Delmasso, abre mão. Deputado Júlio César, pela liderança do governo.
Obrigado, senhor presidente. Bem,
você
rapidamente.
Já está aí, Júlio?
Já estou aqui já.
Você é ligeiro.
Não, porque a gente já vai voltar daqui a pouquinho, né? Então, quero só dar um recado bem rapidinho a respeito do que vai acontecer na próxima quinta-feira, que é a respeito da comissão geral que a gente vai fazer, até porque o descaso dos planos de saúde em relação aos usuários está cada vez comum em Brasília. Levantamentos do PROCON demonstram que as reclamações em relação aos convênios dobraram entre 2012 e 2013 no Distrito Federal. Em 2014, o número de queixas superou os registrados em todos os outros anos. Somos o segundo maior mercado de plano de saúde do mundo. Os preços ficam cada vez mais salgados, quase impossíveis de serem pagos pelos orçamentos das famílias e pelas empresas empregadoras. É necessário que esse segmento tão importante seja menos burocrático e valorize mais a vida humana. Segundo os dados, um dos principais problemas apontados é a demora em diversos serviços, agendamento de consultas, autorização para realizar exames e atendimento em pronto-socorro, falta de médicos especialistas na rede credenciada, opções laboratoriais, hospitais e superlotação nas emergências. No Distrito Federal, as principais queixas do consumidor são recusa no atendimento, negativa de cobertura, reajuste abusivo da mensalidade, descumprimento contratual, alterações na rede credenciada sem o direito de informação prévia, cobranças indevidas. Os planos de saúde estão tratando os pacientes apenas como negócio. Enquanto a saúde for vista com esse desrespeito, não chegaremos a lugar nenhum e não teremos um serviço de qualidade, seja pagando ou utilizando ou oferecido pelo Estado. Temos que melhorar a saúde como um todo, especialmente para aqueles que não podem pagar. Por isso, vamos promover, no âmbito da Comissão do Direito do Consumidor, deputado Chico Vigilante, deputado Raimundo, no dia 29, às 15 horas, aqui nessa casa, uma comissão geral para debater com os representantes do segmento esse problema bastante recorrente em nossa cidade. A intenção, senhor presidente, é cobrar explicações do segmento para que o primeiro passo é encontrar soluções e traçar metas para a melhoria da qualidade do serviço seja dado. Então, esse é o recado e conto com a presença de todos os parlamentares nessa quinta-feira, às 15 horas, né, onde nós estaremos, eu, deputado Chico Vigilante, deputado Raimundo, nessa comissão que acontecerá nessa semana. Obrigado, presidente.
Passando palavra de comunicado, comunicado de parlamentares, deputado Ricardo Vale, quer fazer uso da palavra? Não, Ricardo. Vossa Excelência tem direito a 5+5, se for o caso.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu, preocupado com essa greve aqui no Distrito Federal ainda, eu quero fazer uma pergunta a vossas excelências. Quando um trabalhador, um cidadão qualquer, seja ele servidor público, seja ele da iniciativa privada, ele atrasa uma conta, seja a conta de água, seja a conta de luz, seja o IPTU ou IPVA, quando um empresário ou um comerciante atrasa um imposto, seja o ICMS, seja o ISS, o governo dá um ano para ele pagar, o governo espera, o Estado espera um ano para quando ele tiver recursos, para quando ele tiver melhor financeiramente, ou, enfim, para quando ele tiver condições de pagar, ele espera um ano. E eu pergunto também se o governo, além de esperar um ano, ele não cobra os juros, se o Estado não cobra os juros. É claro que o Estado cobra, não se preocupa muito se a pessoa ou a família está em situação difícil, se o cidadão está desempregado ou se está empregado, se a conta, o orçamento da família não está tendo condição de pagar, se vira. O trabalhador tem que se virar e pagar. Porque existem leis. Existem leis. E as leis são para ser cumpridas. Ora, como é que o governo do Distrito Federal chega agora para os servidores públicos e faz uma proposta desta completamente fora da lei. Né? Diz para os servidores que só vai começar a pagar o reajuste daqui a um ano e sem o retroativo. E sem o retroativo. Portanto, a lei para o povo vale. Para o governador, para o governo não vale. Como é que é isso? Se é lei, se é um direito conquistado, adquirido, o governo tem que se virar, igual qualquer um. Cidadão tem que se virar para pagar suas contas. E não simplesmente chegar e falar, ah, não tenho dinheiro, não vou pagar. Se a Câmara for lá aumentar um monte de imposto, aí a gente dá um jeito, se não pagar, não posso fazer nada. Nem pago nem o reajuste e nem pago nem o retroativo. É um absurdo a proposta que o governo fez aqui, depois de tudo que essa casa fez para intermediar o fim dessa greve. É um descaso com a cidade, não é só com os servidores. Porque quem está sendo prejudicado é a população. É a população. Então, eu queria pedir, né, aqui aos deputados que são da base do governo, ao novo secretário aqui de Relações Institucionais, ao Igor, que reabra urgentemente o debate com as categorias. O governo precisa apresentar uma proposta coerente. O governo pode deixar essa cidade paralisada porque ele diz que não tem dinheiro, que só vai ter dinheiro se a Câmara aumentar aqui alguns impostos, se fazer alguns remanejamentos, enfim. Então, eu lamento muito e quero dizer, como outros deputados aqui já falaram, que eu não vou votar absolutamente mais nada do governo, enquanto o governo não voltar a negociar com os servidores. A população nossa está sendo extremamente prejudicada e é a população pobre. É a população pobre que usa hospital, é a população pobre que depende da educação pública, é a população pobre que depende de uma segurança pública e o governo não pode deixar a cidade nesse estado. Então é preciso reabrir o diálogo. Nós aqui, eu particularmente, muitos dos deputados que, né, que estão presentes aqui, desde o início do ano, temos ajudado muito o governo. Foram quase 1 bilhão e 500 milhões que a gente já aprovou para o ano que vem. O governo já tem um superávit esse ano de quase 1 bilhão e 800 milhões. Portanto, o governo já poderia estar pagando os reajustes. Já poderia estar pagando os reajustes. Já poderia estar pagando, inclusive, além dos reajustes, a reposição salarial. Então, o governo, na minha avaliação, precisa urgentemente reabrir o diálogo, debater. Essa casa precisa, de novo, intermediar. Nós, deputados, precisamos urgentemente convencer o governo que ele volte a dialogar com as categorias para a gente tentar, uma vez por todas, resolver essa questão das greves. E aí, evidentemente, resolvendo a questão da greve, acabando isso, a gente vê como faz para ajudar, evidentemente, o governo a melhorar a sua condição financeira, o seu caixa. Mas da forma que o governo vem tratando os servidores, não tem a mínima condições de nós, parlamentares, continuar votando qualquer coisa com esse governo. Era isso, senhor presidente.
Parabéns, deputado, pela coerência do pronunciamento. Queria pedir para o deputado Rodrigo Delmácio ler o requerimento. Passa a palavra sobre o expediente, sobre a mesa.
Mensagem número 251 do Gabinete do Governador do Distrito Federal, que encaminha o projeto de lei que dispõe sobre a desafetação de áreas públicas de uso comum do povo e autorização para alienação de imóveis que especifica em diversas regiões administrativas do Distrito Federal e da outras providências. Questão de ordem, senhor presidente.
Obrigado, deputado Rodrigo Delmácio. Questão de ordem, deputado Rodrigo Delmácio.
Queria só deixar registrado aqui, senhor presidente, eu não fiz uso da palavra no comunicado de líderes. Esse final de semana nós tivemos um fato muito trágico nesta guerra que foi instalada aqui no Distrito Federal entre taxistas e motoristas do Uber. Um fato extremamente desagradável, no qual 5 taxistas fecharam ali o motorista do Uber e agrediram e até quebraram, né, o patrimônio do motorista do aplicativo Uber. Quero deixar bem claro que mesmo apoiando, e fui o autor do projeto de lei 282/2015, não coaduno com esse tipo de prática, prática violenta, né, que foi demonstrado pelos taxistas. E quero deixar bem claro também que nem todos os taxistas são violentos, como apresentou-se naquela situação. É lamentável a gente ver alguns órgãos tentar generalizar que todos os taxistas são violentos e deixar bem claro que não, que isso é uma pequena quantidade de pessoas que, infelizmente, por causa, deputado Wellington, da indefinição que foi dada, porque quando o governador vetou o projeto de lei 282, que inclusive foi a imprensa nacional, declarou no Jornal Nacional que em 90 dias estaria encaminhando um projeto de lei a esta casa para regulamentar e para modernizar o novo serviço de táxi, e até agora existe essa indefinição. Quero deixar bem claro também que o nosso gabinete já encaminhou ao governador Rodrigo Hollenberg uma proposta dessa modernização, que na realidade atende tanto aos usuários do aplicativo Uber quanto aos taxistas. E quero aqui deixar o meu repúdio a esta ação dos taxistas referente à utilização, quando se trouxe um ato de violência contra o motorista do aplicativo Uber, que aconteceu no setor hoteleiro norte. E deixar claro que os taxistas que estavam ali não representam toda a sua categoria. Grande maioria são pais de família, grande maioria criam seus filhos. Aqui nós temos um exemplo de um deputado que teve na sua família, que é o deputado Ricardo Valle, né, que tem na sua família, salvo engano, deputado, parece que é seu pai, não é isso? O pai do deputado Ricardo Valle criou seus filhos. E hoje, com certeza, os dois filhos, que um do conselheiro Paulo Tadeu e o deputado Ricardo Valle, têm orgulho do seu pai, que criou seus filhos no banco de um carro, guiando um táxi aqui no Distrito Federal, que aquele grupo não representa os taxistas do Distrito Federal. E quero deixar bem claro, meu repúdio a essa atuação e parabenizar a Polícia Civil do Distrito Federal e a Polícia Militar, que prontamente agiram, prenderam os taxistas e já abriram um inquérito contra essa atitude.
Obrigado, deputado Delmas. Parabéns pela palavra. Deputado Russo, vai fazer uso da palavra? Não? Obrigado, deputado Russo. Não há mais parlamentar para fazer uso da palavra. Portanto, declaro encerrado a presente sessão. Muito obrigado. Boa noite a todos.